Ele está pedindo, né, semáforo ali na Dolor de Andrade com a Castelo Branco.
A gente deve ter aí uns 200 pedidos de semáforo na cidade toda.
É mesmo?
Né? É assim, a gente, todo local que a gente verifique que entra no nosso radar, como local que acaba tendo, começa a ter problemas, tudo, a gente deflagra um estudo técnico para verificar qual é o problema, qual é o tipo de solução que vai ser adotado. Só para você ter ideia, desde 2017, quando nós assumimos, nós já implantamos cerca de 200 semáforos na cidade. Boa parte deles nos bairros, né? A cidade cresceu muito, os bairros ficaram muito movimentados.
A cidade cresceu, o número de veículos também aumentou.
Muito, né? E a gente vem implantando e vem fechando essas lacunas, né? Gradualmente, claro que dentro das nossas possibilidades financeiras também, né? Porque o órgão público, ele é igual você, né? Você só pode gastar aquilo que você ganha, né?
O ideal seria, né?
Exatamente. Então, locais como esse que ele acabou de falar, são locais que vão passar para o estudo técnico, vamos verificar a necessidade se realmente é semáforo ou é qualquer outro tipo de solução, e dentro da nossa capacidade financeira, você vai preenchendo essas lacunas e resolvendo esses problemas, né? Graças a esses semáforos, essas sinalizações que a gente vem fazendo, a modernização do nosso parque hoje, tem uns semáforos hoje de ponta, a gente vem conseguindo reduzir o número de mortos, né? A gente tinha,
graças,
só pra você
ter
ideia,
Deus,
em 2011, né? 132 mortos no trânsito. A população era menor, a frota era menor, tinha 132 mortos.
Nossa,
esse
senhora.
Ano nós atingimos nosso recorde, né? Foram 56 mortos.
Ano passado, 2023.
Positivo. Exatamente, um recorde muito, muito positivo. Isso é graças ao quê? Sinalização, fiscalização, presença nas ruas, e isso a gente vem conseguindo reduzir, e também a conscientização das pessoas, né? As pessoas têm que entender também que elas fazem parte, que são responsáveis.
Que semáforo vermelho é para parar e não é para avançar, e muitos desses acidentes que você citou, normalmente são alguém furou o sinal vermelho em alta velocidade, ou furou o sinal vermelho e o outro condutor estava em alta velocidade. Então, assim, são dois fatores, né? Alta velocidade e desrespeito à sinalização de trânsito.
E às vezes você tem a presença do álcool junto disso tudo, né?
Que é mais grave ainda.
Exatamente.
Em relação aos semáforos, você falou que há um parque mais moderno. Por que ainda hoje? É uma pergunta que eu já te fiz, mas eu vou insistir, porque quando chove, tem tempestades, as pessoas ligam aqui, semáforo não está funcionando, semáforo tal está desligado, tá intermitente. Por que os semáforos ficam intermitentes quando chove muito ou quando tem um vendaval muito forte na capital?
Ótima pergunta, adoro responder essa, porque todo mundo pergunta isso.
Todo mundo pergunta o que acontece com os semáforos de Campo Grande.
O que acontece? Chuva não acontece nada.
Chuva não acontece nada.
Sol não atrapalha. O que atrapalha o semáforo? Qualidade de energia. Né?
Energia elétrica.
Energia. O semáforo é igual a geladeira da sua casa, né? Se faltar energia, sua geladeira para de funcionar, o semáforo também. O que a gente vem fazendo? A gente já tem algumas centenas já de no-breaks instalados junto aos controladores para você estabilizar também. Se a energia der algum pico de energia, o controlador ele desarma para se proteger, para não queimar.
Né? Para não queimar o equipamento.
De defesa, ele entra em piscante.
Ah, ok. Piscante não é intermitente?
Intermitente, como queira, né? Ou seja, é importante você ter esses nobreiros, que a gente já colocou algumas centenas da cidade, vamos continuar colocando, porque isso ajuda a não deixar oscilar muito. E também quando acaba a energia, dá aqueles picos, acaba 5, 10 minutinhos, isso. Ele aguenta, segura lá uma meia horinha, continua funcionando o semáforo. Então, assim, se acabar a energia, o semáforo vai deixar de funcionar. Se ele der alguns picos, dependendo do pico, ele vai entrar em piscante. Hoje a gente tem já cerca de 40% dos nossos semáforos já centralizados, ou seja, boa parte dos problemas eu consigo corrigir lá da Getran mesmo. Então, todos os dias a gente tem hoje um parque semáforo, como eu disse, a gente modernizou todo o parque semáforo, aquela velharia toda a gente tirou, controladores antigos, acabamos com a lâmpada incandescente que tinha, tudo de bolacha de LED. Hoje a gente tem duas ruas, a Zaranha e a Rua Barbosa, com controladores.
Tem umas câmeras, né?
Exatamente, controlador em tempo real. Ah. Aquela câmera, ela fica filmando.
O que significa isso?
Ela fica filmando o fluxo de tráfego, tem um software interno, tudo ligado com fibra ótica, todos os semáforos, e ligado numa central da Getran. Então ela fica lá, rodando aquilo ali e filmando. Quando ela entende que aquela fila aumentou mais do que o normal, ela vai mudar a temporização do semáforo sem ninguém pôr a mão. Ele vai fazer automaticamente.
É automático. Isso.
Automaticamente. E ele já informa a central já faz essa mudança e já muda todos os outros para manter o sincronismo, entendeu? Quando essa fila diminuiu, ele informa de novo. Então ela fica fazendo isso durante o dia inteiro sem você ter que botar a mão. Então a Zaran e a Rua Barbosa, ele já possui aquela câmerazinha, todo mundo pergunta, aquilo é multa.
Vai ser multado.
É porque o controlador em tempo real.
Legal.
Isso é o semáforo inteligente mesmo, né? Aquilo que gente fala de semáforo inteligente, é isso.
É quase a nossa inteligência artificial, é praticamente a inteligência artificial.
A inteligência artificial vai um pouco além. Mas assim, ele fica arrumando isso o tempo todo, eu não preciso colocar a mão, meu técnico precisa botar a mão nele, ele vai fazer isso o tempo todo.
Que legal.
Você faz outros a gente faz uma programação.
Uhum.
Mano, eu faço diversas programações dele, pico da manhã, entre pico da manhã, pico do almoço, pico da madrugada, tudo. E quando chega naquele horário, ele muda e entra naquela programação que a gente colocou. A diferença do tempo real, não. Eu coloco as programações, mas ele altera de acordo com a necessidade da hora, daquele momento
que teve um pico ou não. E há uma previsão de ampliar esse sistema para outras avenidas, como, por exemplo, a Afonso Pena e outras também de grande fluxo?
Sim, a gente quer ir ampliando primeiro nos corredores de ônibus, né? Então, Bandeirantes e Bahia, essa seção que a gente sabe que são corredores de ônibus, primeiro, porque o transporte coletivo ele tem que ser privilegiado com relação ao transporte individual, e depois, aos poucos, a gente ir aumentando para outras avenidas também, porque ele é muito bom, ele funciona muito bem. Ele já deu esse retorno para a gente ao longo desse tempo que ele está instalado.
Que legal. Eu vou aproveitar a deixa que você falou da Bandeirantes e...
Ah, só concluindo, no semáforo que a gente estava falando, além dos picos de energia, a gente tem uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho muito furto semafórico, eu tenho certeza absoluta que nesse momento...
Furto semafórico.
De cabos semafóricos.
E é também, aquele cabo de cobre?
Exatamente, eles vão lá e roubam, apagam o semáforo. É, começaram a roubar também controladores, já roubaram mais de 20
controladores,
exatamente. Isso não tinha esse tipo de furto de carburante. Aliás, não tinha nem o de cabo, começou a partir da pandemia. E agora, a partir do ano passado, começaram a roubar controladores também.
Meu Deus.
Isso pra gente é muito ruim. Um controlador é 40, 50 mil reais, dependendo do controlador que tá ali na rua.
É muito caro.
E é um troço muito específico. Se ele tá roubando, ele vai vender para
alguém específico.
Alguma cidade que vai ter que comprar de semáforo, né? Não vai vender para nós, porque a gente conhece os nossos controladores, mas ele pode vender para uma cidade do interior, pode vender em São Paulo, em qualquer outro lugar.
Que isso?
Então a gente tem vários tipos de problemas. Então, assim, a chuva atrapalha o semáforo? Não, de jeito nenhum. Se ficar chovendo o dia inteiro, atrapalha? Não. Agora, oscilação de energia elétrica, ou quando apaga a energia elétrica, aí sim.
E o que fazer para evitar esses roubos?
Eu diria que a gente tem em torno de 2% de problemas semáforos todos os dias relacionados aos diversos fatores, né? Olha, a gente já tentou de tudo. A gente já botou aquela cerca...
quase eletrificada.
Aquela cerca que tem tipo, uma área bem farpada, para o cara não subir. A gente já soldou as caixas que são de metal, a gente chumbou as caixas que são de concreto. A gente já pegou situações, por exemplo, via parque, você tinha... você tem um controlador e você já acaba ligando os dois lados da avenida.
Uhum.
Então eles roubavam muito, a gente colocou dois controladores. A gente já tentou de tudo, né? Claro que você minimiza, mas você não acaba com ele. A polícia vem atuando, vira e mexe, prende, faz blitz em ferro velho junto com o Semadur, com a guarda municipal, a polícia civil. E acaba até prendendo algumas pessoas, né? Mas é aquele enxugar gelo, né? Porque prende, daqui a pouco
solta, daqui a pouco solta, tá roubando de novo.
Então é uma luta, assim, difícil pra gente, né?
E aí acaba prejudicando toda uma sociedade que precisa daquele semáforo funcionando corretamente.
O furto é a pior coisa que tem pra gente, né? Além do dano, né? Custo horário, você vai ter que passar aquele cabeamento. Isso é bem mais demorado do que simplesmente você ir lá e resetar ou trocar uma fonte que queimou.
Entendi. Mas ainda voltando nos semáforos e na deixa da Bandeirantes, mandaram uma pergunta para nós: por que que tem passagem, tem a faixa de pedestre e tem semáforo na Bandeirantes que ainda não estão funcionando? São para aqueles terminais que ainda não foram concretizados?
Exatamente. A Bandeirantes é um corredor de transporte coletivo, né? Ela não está funcionando como um corredor nesse momento porque ainda faltam fazer as estações. A empresa que tinha ganho a licitação para fazer estações, ela quebrou, entregou o contrato, licitou-se novamente, uma empresa de fora ganhou e na hora de assumir o contrato ela se recusou a assumir o contrato, então está se licitando novamente. Então, a partir do momento que você construa as estações, que é aquele entrar em operação como um corredor mesmo, um ônibus correndo do lado esquerdo, aí aqueles veículos que estão estacionados do lado esquerdo vão sair dali, os ônibus vão correr naquele local, aí sim, você vai ligar todos os semáforos, todos vão estar funcionando. Eles são voltados para o corredor.
Para o corredor e para aquelas estações de embarque e desembarque.
Isso, exatamente.
Quem perguntou também foi o Marcos Oliveira, ele perguntou: a Avenida Bandeirantes, depois da Salgado Filho e antes da Brilhante, foi instalado o semáforo no meio do nada, qual era a função deles? Então, ó, Marco Oliveira, o Janine respondeu aqui para você que é para quando os terminais estiverem concluídos. Agora, falando nos terminais, esses terminais de embarque e desembarque na Bandeirantes e na Brilhante. Quem está, eu carro pequeno, preciso fazer uma conversão à esquerda e tem ali esse terminal de embarque e desembarque. qual é a mão que eu preciso pegar. Eu posso entrar no terminal de embarque e desembarque para entrar à esquerda, ou eu, porque eu já vi muita gente indo pela direita e fazendo a conversão na frente e tendo acidente por causa disso. Como se comportar em